Olá pessoal, bem-vindos.
Bem-vindos, pessoal.
De volta ao Duas de Treta.
Ai, pensei que isto era a prova oral com o Fernando Alvim.
Não, ali... isto não é hoje, não se grava hoje.
Ah, foi.
Não se grava hoje. Mas sim, hoje grava-se Duas de Treta.
Como é que tu te chamas? Esqueço-me sempre.
João Coutinho.
Ah, ok. Eu sou o Ricardo Marques, para quem não sabe.
Ok.
Para deixar isso claro.
Estamos de volta, segundo episódio de uma semana. Nós somos assim um bocado esquizofrénicos. Passamos uma data de tempo.
Esquizonesfrénico.
É. Yeah. Exatamente. Não gravamos nada durante várias semanas e depois na semana antes das eleições, na semana das eleições, lançamos assim dois episódios em
história. Só demonstra que é importante.
Exatamente. É um ponto fulcral.
Antes de mais, volta em dia 6.
Sim. Se há alguma mensagem... Olha, fica já. Começamos já aqui o episódio assim de história. Se há alguma mensagem que eu curtia boa que ficasse mesmo clarinha, é votem. Por favor.
Eu dou 5 euros a quem votar.
Exato. Eu não. Ele dá. 5 euros, mas tem que tirar, vale a pena.
Mas tem que mostrar, tem que dar provas, não é? Ah, eu tenho.
Terem uma selfie com o boletim de voto.
Já fizeram isso, não correu bem.
É, a sério.
Para as europeias.
É. A sério.
Aqui, ainda por cima.
Uau.
Cá em cima.
O que é que aconteceu?
Não vamos entrar por aí.
Opa, até curti a saber. Opa. Suponho que eu seja livre de mostrar uma boletim de voto.
Sim, mas pronto.
O pessoal trepa assim, imagino eu.
Depois eu conto em off.
Ok.
E até parecemos pessoas a serem off.
Em off. Ok, pronto. Mas ok, vamos não tirem uma selfie sérias com o boletim de voto, mas.
Eu também dou 5 euros.
Voltem. Voltem. Em qualquer partido que seja. Votem em branco, votem em nulo, votem de qualquer forma que seja, mas votem. A abstenção é feia.
O nulo e o branco. Tem
uma mensagem.
Tem uma mensagem que o não. Que a abstenção. A abstenção. Que a abstenção ia dizer não a abstinência, tem. Sem querer. Ia-me falar de coisas diferentes.
Opa,
mas tem uma próximo mensagem que a abstenção. Exato. Próximo episódio. Abstinência. tem uma mensagem diferente que a abstenção não transmite.
Uhum.
A abstenção é só desinteresse.
E exatamente.
Já falámos disso, já falaste no Platão. Já falei, acho que também falei, não sei se era o George Washington, era um dos pais fundadores, acho eu que dizia. Também há uma coisa parecida com uma de Platão, porque pronto, os pais fundadores também eram muito gregos na sua forma de pensar.
Uhum.
Desinteresse. E quase que se pode dizer que quem não tens interesse, então as consequências que vierem são culpa tua.
Uhum. Obviamente. Outro dia, por acaso, vi um artigo interessante de um anarcocapitalista.
É uma filosofia
muito interessante. Mas, o que acontece? Ele que dizia que...
Opa,
e se esta tendência de cada vez mais abstenção continuar e daqui a uns tempos está a quê? 40% da população a votar?
E aí tens anarcocapitalismo.
E depois está 30%, e depois está 20%, e depois ficamos tipo, ok, afinal, para aí. Quem é que acredita nesta palhaçada mesmo?
Assim, né? aí acho que até deixa de ser mesmo palhaçada. Porque até agora, se calhar, agora é que é mesmo palhaçada. Então, se calhar 40% ou 50% estão a fingir que se interessam. E depois ali reduz ao real o número das pessoas que querem saber. E essas vão governar o mundo, se
mais
calhar.
Mais ou menos. Não é necessariamente que queiram saber. Por exemplo, quem
ou que tem interesse
quem direto. Quem trata a política como clubismo, vota sempre.
Sim.
E não é que tenha necessariamente.
Mas é exatamente o que eu estou a dizer. Se calhar são as pessoas que têm interesse direto.
Se quiser falar sobre as falhas da democracia e como as tentar colmatar, tá. Há muito por onde andar.
Há pano para mangas.
Há muito pano para
mangas. Sobre isso agora, pessoal, olha, vamos mudar.
Afinal, vamos mudar. Portugal devia mudar a ditadura, é agora oficial.
Salazar. Olha, pronto, é aqui que se arranjam soundbites.
Exato.
Ele é fascista, estão a ver? Salazar. Não, descontextualiza.
Não, mas esperem até saberem o que é que eu voto. Não vou rolar. Zimblas. Não vou rolar. Portanto, voltando agora ao tema.
Exatamente. O pessoal não sabe qual é o tema, João.
O tema é...
pode não vir a ser o título do vídeo.
Exatamente, mas é muito vídeo geralmente muito geralmente é o que é que se vai passar no dia 6
e daí em diante.
O que é que se pode esperar do dia de voto, o que é que se pode esperar da Assembleia no futuro, o que é que se pode esperar dos próximos 4 anos, conjuntura nacional, conjuntura europeia, conjuntura mundial.
Olha, antes de mais eu quero só deixar aqui claro uma coisa, que para mim estes próximos 4 anos vão ser um período de transição.
Ok. Entre o quê?
Estes 4 anos que passaram para mim foram um período de transformação.
Ok. Transformação de quê?
Olha, transformação para aquilo que já éramos, só com uma conjuntura externa melhor. Ou seja, aliás, eu nem lhe chamaria o... Mas lembra-se
o que é
dos
que
Digimons?
É, o que é que
isto é uma digivolução.
Mas a minha questão é, não, o que é que se transformou?
Nos 4 anos anteriores,
uhum,
ou seja, na PAF,
sim.
estávamos a fazer uma transição para algo, uhum, e agora estamos a voltar atrás nessa transição outra vez.
Ah, ok.
É assim, não é que isto não seja aquilo que costuma,
sim,
acontecer
em
Portugal.
Em muitos aspectos, não, é sempre a mesma coisa. É andamos para um lado para depois desfazer metade do que fizemos e refazer outra vez e depois voltar a desfazer e
acho
fazer.
Acho que estes 4 anos vão ser um período de transição e não de transformação.
Ou seja, que vamos,
acho que o PS vai ganhar outra vez.
Que vamos pegar no... Ei, calma. Estás a matar
já aqui. Não, mas deixa aqui. Isto porque já não, okay, não é algo que eu já não tenha dito noutros redutos.
Ok. Pronto, quem estiver atento ao Ricardo através de outras,
sim,
redes,
redes,
outros...
Não, por acaso não foi nas redes até. Foi
noutra cena.
Foi no episódio.
Não,
não faças
publicidade à competição.
É competição que é mesmo nossa.
Não é a tua competição, mas é a minha competição.
Ah, ok.
brincando. Mas sim, é assim. Efetivamente, desse ponto de vista, foi um bocado de transformação. Houve algumas coisas que tinham sido feitas, tinham sido delineadas no governo anterior, de uma certa forma. E, aliás, até o próprio Ricardo Rio, numa... Fogo! O Rui Rio. Não é o Ricardo Rio, é o Rui. Estou-me sempre a confundir. O Rui Rio, que tinha falado que muitas das coisas que este governo da Geringonça fez durante este governo, que teriam sido feitas...
À mesma.
Se tivesse sido eleita a PAF quando foi feita a Geringonça. O que faz todo sentido, porque é assim, as coisas... Há um contínuo, não é? Há um,
sim,
contínuo de coisas, as coisas começam a ser feitas e depois caminha-se em direção a um objetivo final.
Sim, e tu tens esta burocracia toda. É mau e é bom. É mau porque as coisas não andam para a frente.
Uhum.
Mas é mau porque as coisas também não degeneram automaticamente.
Uhum.
Ou seja, tu metes entraves à mudança,
uhum,
ou seja, tu tens que ter garantias de que a mudança é consensual, de certa
checks
forma.
And balances.
Checks and balances.
Claro.
Exatamente. Ao mesmo tempo, isso também faz com que, quando tu queres fazer uma mudança radical positiva,
uhum,
e é debatível se as mudanças radicais em algum momento são positivas ou não, porque obviamente que tens que olhar para as coisas no escopo total, uhum, das coisas e não simplesmente e não fazer julgamentos de valores imediatos, I guess.
Uhum.
Ou seja, por exemplo, quando nós falamos do 25 de Abril, o 25 de Abril também teve as suas coisas negativas.
Ah, claro.
E
nada é perfeito, não é?
Exatamente.
E é parvo pensando que o é.
Exato. E agora, obviamente, levando isto para coisas mais pequenas do que uma mudança basilar em tudo, foi como o 25 de Abril trouxe.
Uma das maiores revoluções da nossa história.
Sim, a maior da história recente. Quando olhamos para coisas mais pequenas, é difícil perceber se trazer mudança, quebras de paradigma, podem ser mudanças positivas.
Uhum.
Ou se nós podemos sequer olhar para as coisas como positivas ou negativas, porque isso acaba por ser moralidade.
É sempre muito complicado de tentar analisar as coisas e a priori tentar determinar se vai ser bom ou mau.
Sim.
E aliás, é pior ainda quando as pessoas que estão nessa discussão são muito ideológicas. Que pronto,
muita gente já temos acusado.
Exatamente, muita gente dirá que é o nosso caso. Eu pessoalmente não acho. Como é óbvio que não acho.
Quem é que disse isso, João?
Vão dizer, pessoas ideológicas dizem-me que eu sou ideológico.
Ei.
Se calhar somos todos ideológicos.
Carapuça.
O que é bem possível. Agora, é tal coisa.
Exatamente.
Já fui comunista.
O quê?
É verdade. Se nunca vos tinha confessado isto, confesso-vos hoje. Já fui comuna. Depois cresci. E, entretanto, li há uns tempos para cá um artigo a falar sobre os vários tipos de regime pelo mundo fora. E falava da democracia, como é óbvio. E às vezes, se calhar, é uma perspectiva que nos falta a nós um bocado, que é cerca de metade do mundo vivem, ou mais de metade do mundo não vive numa democracia.
A sério?
É uma coisa assim do género. É uma coisa relativamente... Nós tomamos como completamente garantido. E, por exemplo, poder-se argumentar que a Rússia por exemplo, que não é uma democracia no sentido de democracia. Existem eleições. Agora, como também em Singapura. Se bem que Singapura é um bocado mais fechado.
Singapura é muito mais fechado. Mais autocrático.
Lá está. E havia aqui um regime interessante que ficava ali no meio, que é
assim,
anocracia.
Pelo menos de sistema.
Sim. Que ali a anocracia, chamava-se anocracia. E eu fiquei. Pois, eu fiquei com isso na cabeça porque é uma espécie de um misto entre a democracia e a ditadura. Em que tu tens poder de escolha, mas também está limitada, que é para as coisas terem uma direção, uma certa direção, estás a perceber?
Só que em Singapura não tens.
Hã?
Singapura não tens.
Não, Singapura é muito mais autocrático do que democrático. Não, mas a questão de ser só um partido num... Como eu tinha falado no outro episódio, a questão
sim,
de ser
é
um partido, se fosse... Se não tivesse... Se esse partido não tiver ideologia, eu não vejo qual é o problema. Simplesmente é discussão para se... Assim de cabeça não consigo ver. Bom, entretanto, passado isto, não vamos deitar abaixo a democracia aqui em Portugal, não vamos votar em nenhum partido que o queira fazer. Temos as nossas eleições aqui. Tu achas que o PS...
Tenho uma certeza.
Vai ganhar as próximas eleições?
Eu sei que não faz sentido ter a certeza sobre algo que ainda não está definido, mas isto aqui já é uma postura muito metafísica. Eu acho que já está definido, efetivamente.
Não, tudo já está definido.
Lá está, é isso.
Okay.
Não, mas isto de um ponto de vista, tirando a parte metafísica, eu acho que quase toda a gente tem a certeza que o PS vai ganhar.
Vai fazer... Ganhar em que sentido? Porque, por exemplo, eles
não
ganharam...
Não vai ser maioria absoluta.
Na minha questão não é essa. A minha questão é, eles não ganharam as últimas eleições.
Desta feita vão ganhar.
Sabes, ou achas que vão ser mesmo o partido com maior...
Mais votos.
Com mais votos.
Sim.
Okay.
Não acho que vão ter maioria absoluta.
Não. Acho que já passou o tempo das maiorias.
Acho que vão
absolutas.
Continuar com a geringonça. As pessoas não vão querer mudar naquilo que pensam que está a funcionar.
Da mesma forma, a geringonça?
BE com mais poder do que o PCP de decisão. Se calhar o BE a poder não, é assim, eu estava-me aqui a questionar se o BE não ia poder conseguir sacar um ministério, mas não. Não, acho que não. Aliás, até não acho que seria fazível. Quer dizer, acho que o PS vai continuar a precisar. Pois, lá está, não tenho a certeza. Mas pronto, acho que vais continuar a ter a geringonça, sinceramente. Mas um PS com mais poder.
PS com mais poder?
Ainda.
Portanto, é assim, gera-se logo à partida quem é que seriam os possíveis parceiros do PS em geringonça. O BE projeta-se aparentemente mais coisa, menos coisa.
Estou surpreendido com o crescimento do BE nos últimos anos, sinceramente.
O BE cresceu tudo nas últimas eleições. O BE tinha passado do típico registro dos 5%,
era onde eles andavam há anos.
Sim, era onde eles andavam há anos. Basicamente, eles andavam há anos presos naqueles 4%, 5%. Sai o Louçã, entra a Catarina Martins, primeiras eleições, 10%. Sobem, basicamente o dobro.
Quiçá foi a Catarina Martins a culpada.
Ah, não, sem dúvida. Muito mérito a ela.
Não, imagina, ou o Louçã.
Sim.
Já no Louçã era tão pau.
É assim, tinha um bocado de perspectivas também ligeiramente diferentes. O socialismo do Louçã é um bocado diferente do socialismo da Catarina. Mas mesmo assim o partido continua, pelo menos aquilo que eu vejo de fora, continua em muito larga escala, muito parecido o que era e o que é. É uma questão da cara, não é? É a cara à frente do partido e isso, pelos vistos, muda imenso.
Acho que a Catarina Martins e a Mariana Mortágua ganharam muitos votos feministas.
E não só, aqueles 5% não foram só mulheres, foram os maridos delas também. Não, brincando.
Estás a ver, isto é como aquele comentador brasileiro que nos veio perguntar se não havia tabu aqui em falar em raça. Aqui não há tabu a falar de nada.
Opa, eu posso,
o tabu
falar
aqui...
à vontade, se ela já morreu, para eu falar à vontade. Por
a única
isso,
coisa aqui é que
coisas.
Tu é o mercado e o algoritmo da Google.
E pronto, e é por isso que estamos na cepa torta com 100 visualizações, porque eu mando vir com toda a gente. Enfim, é o que é, Ricardo, basta de aguentar. Portanto, ok, eu trazendo aqui uma perspectiva ligeiramente diferente às sondagens, historicamente, foi uma coisa que eu reparei, analisar as sondagens destes últimos anos, o PS costuma ter sempre uma sobre-representação nas sondagens.
Sub ou sobre?
Sobre representação.
Ok, excessiva.
Exatamente. Tem uma representação excessiva nas sondagens.
Percebo.
Eu não sei a que é que isto se deve. Não sei se isto é propositado ou não, não sei se é encomendado ou não.
Compadrio nas sondagens.
Exatamente.
Aquilo que nós andamos a criticar a...
É, porque compadrio com o PS existe em muitos aspectos. Agora, neste aqui também não me espantava rigorosamente nada, até porque não é uma prática que seria exclusiva a Portugal.
Já falámos disso, literalmente o problema em Portugal é o compadrio, seja de capitalismo ou de socialismo.
De qualquer ele que seja. Isto é uma coisa que acontece, pronto, é a imprensa, a formação da opinião, blá 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 blá.
Olha, eu digo que o problema é que está toda a gente em Lisboa.
Não, era uma das coisas a que eu ia falar também, é que o PS tem uma prestação muito forte de cerca de centro-sul para baixo. Centro-sul para baixo, o PS limpa praticamente tudo.
Quem sim, tirando, mais a
tirando, a parte de, tirando a parte que vai para os comunistas. Cá em cima, limpa o PS de... Limpa o PS. Então
Braga,
eu também não sei.
Por exemplo,
sei.
É uma coligação.
Uhum. Exato. Ou seja, eu também não sei até que ponto são as empresas, quem faz as sondagens, são eles
ou
que.
As universidades, às vezes, acho.
As universidades são eles que se centram muito em Lisboa. Ou zonas assim.
Eu desconfio que isso seja um dos grandes problemas.
Aliás, focar-te em geral nas grandes cidades, à partida, tu vais ter uma sobre-representação de mais à esquerda.
Sim.
Vamos dizer que meios mais
correlação entre há uma correlação muito grande entre os centros urbanos e um desvio para a esquerda.
Exatamente, vamos pôr assim muito por palavras, muito ligeiramente, que
mas faz todo
meios
sentido,
mais
verdade,
rurais, mais pequenos, são mais direito.
Não, é fácil de perceber porquê.
Claro, medidas como, por exemplo, os espaços sociais para transportes urbanos só existem em Lisboa e Porto. Portanto, está aí.
Eu acho que tem a ver com o facto de que quando tu vais para um meio urbano, tu removes às pessoas a capacidade delas serem autossuficientes. Porque elas não têm sequer espaço.
Ah, não tem como fazer isso.
Percebes?
Sim, sim, sim.
E as pessoas não, claro, que são autossuficientes aprenderam a não depender do governo.
Uhum.
Como tal, elas preferem um governo pequeno, que tradicionalmente é mais de direita.
É, opa, portanto, concluindo aqui esta minha questão das sondagens, portanto, o PS ligeiramente sobre-representado em todas as sondagens, historicamente, normalmente, aqueles 4, 5 pontos,
okay,
mais coisa, menos coisa.
Mas o PSD subiu nas últimas sondagens.
O PSD costuma ter uma sub-representação ali à volta dos 2, 3 pontos.
Não tem estado muito...
De resto, o BE, opa, nas últimas eleições, o BE estava à espera de ter 5% e... Espeta-lhe ali com 10%.
É, andam a dizer 8, 9, 10%. Olha, vai ser. Pronto, vai ser.
Vai ser 30. Pronto, BE vai ter maioria absoluta.
De repente, o
PCP continua em queda profunda. O CDS também.
O CDS acima mais do que toda a gente.
Sim. O que lá está, isto é tudo sondagens. Também o BE tinha.
Certo, mas já se verificou nas europeias, por exemplo.
A cena, as europeias também não são. Eu não acredito que as europeias sejam propriamente. Aliás, não acredito.
Eu acredito
elas
que
não
são barómetro. Acho que são barómetro.
São. Não consigo dizer muito bem isso. Analisando historicamente os resultados das eleições das legislativas e das europeias, quando acontecem mais ou menos dentro do mesmo ano e tudo, não há grande correlação a tirar. Porque as questões europeias são muito diferentes das nacionais.
Claro.
E então,
claro
e sim. Também, e logo à partida, tu tens uma abstenção sim. muito maior também nas europeias do que tens nas legislativas. Por isso, são dois animais muito diferentes que podem ter alguma correlação um com o outro. Agora, não sei até que ponto é
suficiente para se
ter a concorrência. Acho que também
corres o perigo de estar a extrapolar do passado para o futuro.
Exato, claro, claro.
E não perceber que são sempre. Também cada eleição é um bicho por si só.
Uhum. Percebes? Sem dúvida.
Mas pronto, olha, se calhar continuamos na segunda
parte. Fazer
uma
pausazinha e a segunda parte continuamos isto. Pessoal, até já.
Até já.
Bom, pessoal, e concluindo aqui a questão das sondagens. Sobre representação do PS, sobre representação do PSD, o resto é um bocado por ali. Agora, outra questão que eu gostava de falar nas sondagens é os novos partidos.
Isso, acho que eu já disse isto.
Que aparecem.
Não, eu já disse isto anteriormente,
uhum,
acho que existem duas eleições aqui a acontecer. E há aqui dois momentos.
Existe o momento dos grandes partidos e o momento dos pequenos partidos.
E acho que dá-lhe 8 a 12 anos,
uhum,
ou se calhar menos, posso estar enganado, e tanto a Aliança como a Iniciativa Liberal, já me falaram do LIVRE também,
uhum,
mas eu acho que não.
Sim, tanto que o LIVRE, iniciativa... o LIVRE é mais do mesmo.
Eu,
é um bocado, opa, para, assim, para quem, passando,
não tá,
passando
para quem só está a ouvir, eu fiz um shrug. Eu encolhi os ombros.
O que é que está a fazer? É. Não, para veres o que está aqui na descrição pequena do LIVRE. O LIVRE é um partido político português. Os seus princípios fundadores são universalismo, liberdade, igualdade, solidariedade, socialismo, ecologia e europeísmo. Portanto, já é uma
eu
coisa...
não sei onde é que isso já não está. No PAN,
yeah,
no PS,
no PAN, no BE, no PCP-PEV. Seja, bem,
isso é a mesma coisa.
É mais do, é, parece-me ser um bocado a repetição daquilo que já existe.
É a mesma coisa. Enfim.
Do outro lado do espectro, que é aqui,
é daí
que esta,
que eu acho
é
que
está
interessante,
questão.
Porque é a direita a começar,
é,
a aparecer.
Exatamente, é aqui que é a grande questão. Porque o nosso parlamento tem
a série à direita.
O nosso parlamento tem PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN. Neste momento,
sim,
são os seis partidos que lá estão.
Sim, exatamente.
Destes, um é centro e o outro é centro-direita.
Exatamente.
O resto é tudo,
liberal é capaz,
o resto
de ser
é tudo
mais
centro,
à direita desses.
O resto é tudo centro-esquerda para a esquerda. Até full esquerda, que é o comunismo. Portanto,
acaso,
temos
uma
ligeira
questão aqui. Uma mini questão aqui. Qual é que é mais de esquerda? Ou qual é que é mais perto da esquerda? É PCP ou é BE? Ou achas que eles estão os dois mais ou menos equilibrados? Ou achas que o BE está só um bocadinho antes do PCP? Ou vice-versa?
Eu, sinceramente, é tal coisa. Eu vejo-os muito como muito parecidos.
Pois, eu já afirmei que o BE é tipo o PCP.
É o PCP
fixe.
Jovem. É, o PCP palatável, vá, tipo, que até agrada ao ouvido e à vista.
E a Catarina Martins tem um aspecto mais jovial e jovem,
e
a Mariana Mortágua aí.
Carrega uma imagem completamente diferente. Porque
do
de resto.
O PCP tem aquela imagem mais agastada,
é,
mais Jerónimo, mais
exatamente.
Trabalhador da metalurgia e mais das fábricas. Que é cada vez menos. É cada vez menos identificável por uma população que trabalha principalmente em serviços.
Não, aliás, não é por acaso que o PCP tenha andado a fazer isto nas eleições todas, todos os anos.
Porque já não representa cada vez menos pessoas.
Exatamente.
Aliás, vai chegar um ponto em que o PCP quase só vai representar, digo eu, quase só vai representar pensionistas.
Uhum. Uhum. Não, é assim, o comunismo em geral é uma ideologia um bocado... O comunismo em geral é uma ideologia um bocado ultrapassada, em phase-out... Com cada vez menos apoiantes pelo mundo inteiro. Aliás,
está
Portugal,
na moda agora
Portugal
é o social.
É
dos... Não, é o Democratic Socialism.
Que é,
Bernie.
Que é socialismo exatamente igual. Só que.
É o Demosoc.
Pessoal vota por ele.
É o Demosoc. Ingsoc e tal.
Que, aliás, que socialismo democrático é um bocadinho diferente de social-democracia também, já agora.
É
bastante diferente, sim, não, sim. Não tem nada a ver. Mas pronto. Voltando aqui aos partidos pequenos. Gera-se aqui. Uma coisa extremamente interessante, porque pela primeira vez na história deste país, desde o 25 de Abril, vamos equilibrar um bocadinho para a direita.
Olha, vou-te dizer uma coisa que eu gostei imenso e assim, e quem...
E aliás, será que vamos?
Pois.
Primeiro.
Eu, mas... uma das minhas apostas era que a Aliança e a Iniciativa Liberal elegiam cada um deles um deputado.
Uhum.
Porque é que isto é importante, no meu ver?
Uhum.
Mais um deputado para o PS, completamente irrelevante. Um deputado para a Iniciativa Liberal, muito importante.
Aliás, quem demonstrou...
Do ponto de vista da democracia.
Quem demonstrou isso foi o PAN, que nas últimas eleições,
exato,
conquistou um deputado.
E já, meu Deus.
E virou muito a discussão
o,
para muita coisa.
O PAN entra tanto na discussão como o PS, pelo menos pública.
Uhum.
Tipo, imagina, então, não então, em termos de tomada de decisão, mas em termos da discussão pública.
Em termos
pública,
daquilo que eles trazem, do quanto o foco está direcionado em cima deles. É, não,
é.
Isso é, é. E aliás, tu consegues ver que basicamente as grandes
o André
questões,
Silva é,
as grandes questões que a esquerda está a debater
gigante.
Hoje em dia
um
são,
partido que é
são
tão
as do
pouco
PAN.
Representado. Exato.
As grandes questões da esquerda são as do PAN.
Exatamente.
São as questões
principalmente
ecológicas.
Ecologia.
É,
exatamente.
E...
O trato dos animais, as touradas, essas coisas todas que
tudo
nós
isso,
já falamos.
Tudo isso são as questões do PAN.
Exatamente.
Portanto...
Ou seja, imaginem o que é que a Iniciativa Liberal e a Aliança trazerem à conversa. Era mesmo muito importante.
O PAN comigo peca um bocado...
Porque acredito que não queremos ter um governo que é ainda mais toldado para a esquerda pelo simples facto de que... Isto é uma coisa que me irrita imenso. E isto foi uma coisa que eu ouvi o pessoal de esquerda a falar. o governo não cria emprego. O governo não cria emprego, per se. O governo ajuda os privados a criar emprego.
Ou essa seria a nossa ótica.
Ou seja, nós corremos um risco. É assim, ou isso ou é comunismo. E nós, sinceramente, não queremos comunismo porque já é uma experiência um bocado falhada. Já temos quase 100 anos de história.
O socialismo também é e estamos aqui. Mas pronto.
Pronto, mas é...
Podemos ter essa conversa no outro dia.
Isso é outra coisa. O comunismo é claramente uma experiência falhada. Claramente. O socialismo dá mais lugar para debate. E hoje em dia fala-se de socialismo democrático, então parece que se está a falar de outra coisa diferente. Não se está tanto, mas pronto, isso é outra coisa. O que eu me estou a referir é ao facto de que os partidos de esquerda, principalmente o PE, fala muito de incentivar, e querem nacionalizar, e querem limitar os privados, como se os privados fossem uma coisa com muito poder aqui em Portugal, que não são.
Não, claro que não, mas tens de manter
o talking
point.
Mas são eles que empregam o país.
A questão é que tens de manter o talking point a andar.
Claro, tens que criar aqui esta ilusão, mas são eles que empregam o país.
Obviamente.
E nem todos os portugueses não percebem isto. Muitos percebem. Porquê? Porque muitos deles são empregados pelos privados. E caíram foi um bocado nessa narrativa. A parte importante aqui, que eu perdi-me um bocadinho, mas acho que me estou a encontrar, é exatamente essa, é que nós temos de dar algum equilíbrio para o lado dos privados também. Não precisamos necessariamente nos tornar os Estados Unidos da América, onde as empresas têm lobbying, têm quase uma casota ao lado da AR, de lobby. Mas se calhar precisamos também de um bocadinho de lobby para o lobby não ser só político on político. Ou, aliás, político on empresa.
Porque
o que acontece em Portugal é o político vai ter com o empresário e dizer: olha, eu dou-te aqui uma ajudinha e tu pagas-me. O que acontece nos Estados Unidos é um bocado ao contrário.
Eu pago-te e tu dás-me uma ajudinha.
Nós temos de ter cuidado com este compadrio. Por isso é que precisamos também de equilibrar um bocado as coisas, porque as coisas acontecem. E porque isso acaba por acontecer quando tu tens um governo demasiado de esquerda, que é o que temos tido até agora. Tens de ter estes escândalos todos com tanques, com o Espírito Santo.
Essa questão de tanques.
Se calhar precisamos de equilibrar um bocadinho mais para o outro lado. Porque a direita não é só baixos impostos, gente.
É assim, a direita é muito mal representada aqui em Portugal.
Não tens direita, a verdade é. Não,
eu estou a dizer, a minha questão nem é só o não teres direita, a minha questão é aquilo que as pessoas acham na cabeça deles, que é a direita e o capitalismo. É assim, eu continuo a dizer, é perfeitamente normal, tendo em conta que estamos há 45 anos, numa revolução socialista que teve os seus percalços. Ui?
Está tudo bem.
Agora... é tal coisa, continuo a achar que simplesmente esse não é o caminho. É só isso. E é por isso que eu fico extremamente feliz de ver um partido como a Iniciativa Liberal com perspectivas de ganhar um deputado.
Eu acho que é importante pelo equilíbrio e pela assim, democracia.
E há aqui três partidos que parecem vir a poder eleger deputados, dos que eu acho que possam trazer a discussão mais interessante.
Mas são esses três que falámos, não é?
A Iniciativa Liberal, a Aliança e o Chega.
Ah, e o Chega, sério? Epá, eu lhe diria mais o Livre, por
acaso. O Livre também está. Simplesmente não acho que a questão do Livre seja interessante.
Sim, sim, ok. Eu pensei
é mais por aí.
Ok, eu estava-me a focar na parte do poder eleger. Eu acho que Chega não tem hipótese de eleger.
É assim, digo-te, na última, do que eu estou aqui a ver, na última sondagem, o Chega e o Livre são os que têm probabilidade de eleger. O Chega fez uma campanha muito forte à base da anticorrupção.
Sim.
E isso ressoa com muita gente. Há muita gente que gosta dessa mensagem. Sim. E faz todo sentido gostar. Porque estamos num país cheio de compadrio e a corrupção tem de ser atacada a forte e feio. Agora, eu, por exemplo, eu sinceramente, lá está, o Chega teve uma campanha tão focada na anticorrupção que eu sinceramente eu nem sei bem. Até que
isso é um dos grandes problemas dos partidos pequenos, de se focarem numa coisa e depois
A questão é que depois também não há tempo de antena muito dado para eles e tudo mais, tipo a questão dos debates, a forma como eles são organizados.
Eles não precisam de mostrar projeto para ser governo, porque é assim, eles não há sequer a possibilidade.
Mas olha, também digo-te aqui muito, muito simplesmente na página deles da Wikipédia, no que toca à economia, diz que o partido assume-se a favor da redução da carga fiscal, considerando o sistema tributário brutal e agressivo que onera desproporcionalmente quem gera riqueza e que lhes retira quase metade do seu salário. Defende também cortar a burocratização, que acredita que juntamente com a carga fiscal é uma das principais causas para o desemprego de longa duração, para a imigração e para o atraso competitivo da economia. Subscrevo, assino por baixo.
Eu digo aquilo que sempre disse. Isso está perfeitamente patente entre a diferença entre o salário mínimo e o salário médio. Quando o salário médio não é nem sequer o dobro do salário mínimo...
É assim, olha, por falar em salário mínimo, eu tive outro dia uma conversa também muito interessante sobre uma proposta que eu vi da Iniciativa Liberal, que era sobre o salário mínimo.
Ok.
Porque a Iniciativa Liberal defende...
A eliminação do salário mínimo.
Não.
Eu defendo.
O redirecionamento do salário mínimo.
Redirecionamento?
Como assim?
Elaborate.
Em vez de ser um salário mínimo nacional, ser um salário regional. Mínimo municipal.
Olha, espetacular. Adoro a ideia.
E tu aí já conseguiste...
Eu não gosto da ideia de salário mínimo, mas essa ideia eu consigo... acho que adapta-se muito mais à realidade portuguesa.
Tu também à partida ias poder ter... Imagino eu que o município ia ter também a escolha de não ter salário mínimo.
Exato. Pronto. Só que lá está, isso também é uma coisa muito federalista.
Não, não, exato. Esqueças disso. Sim.
Em Portugal central, não.
Não. Eu sei. Tal coisa, também como, tal como a Aliança também defende Senado, muito, né? A ideia do Senado, a descentralização. Aliás, vamos aqui já agora, e eu pelo menos vou deixar aqui uma ressalva, que eu acho que também é uma das coisas mais importantes para este país, urgentemente, é uma descentralização. E não é uma regionalização, é uma descentralização.
Exato. Regionalização são duas coisas bem diferentes. Fazemos 18 países ouvintes.
Exato. E é tal coisa. Depois, há um conjunto de partidos que são muito experientes a usar a linguagem e colocam sempre esta questão, lá está, nos trâmites da regionalização. A regionalização vai funcionar mal. Porque simplesmente vai gerar mais burocracia.
Não, e vai gerar ainda mais atritos entre quem produz e quem não produz.
Exatamente. E mais burocracia. E vai criar e mais taxos para suportar essas coisas todas. A descentralização é uma coisa diferente. A regionalização implica mais gente nessas pequenas regiões para fazer a comunicação com o Estado Central.
Sim.
A descentralização implica as pessoas que estão no Estado Central desaparecerem e começar a ser feita essa administração mais localmente.
Sim, são duas, e não precisas de mais gente nas administrações locais, só precisam que eles tenham, se calhar, um bocadinho mais de voz.
Sim, as administrações locais nunca vão precisar de muita gente, porque não, nunca vão ter tanta gente. Não, elas já existem
e funcionam bem. Exatamente. Agora, se calhar só precisam é ter mais a sua poder. Voz mais...
E mais
exatamente.
Poder. Mais poder em geral.
Sim, eu quando digo mais voz é voz no sentido de decisão.
Uhum. Uhum. Exatamente, sim, sim, sim.
Terem
claro.
Mais impacto.
Claro, claro.
Da atuação.
Portanto, e é assim, a Iniciativa Liberal acho que fala um bocado disto também. Pelo menos, a partir do momento em que fala de salário mínimo municipal, acho que tenho de falar um bocado dessa descentralização.
Claro, não, mas isso é óbvio.
A Aliança,
e eu acho que essa ideia é espetacular.
A Aliança está logo no manifesto deles, que querem trazer à discussão o Senado. Podermos voltar a um Senado. Que sim, nós já tivemos um
acho
Senado.
Interessante.
Nos anos 20. O Chega é uma bandeira
altura,
muito
isso é uma altura em que não se fala.
Sim.
Mas sim, o Chega, ok.
Portanto, é esta coisa, e isto aliás, muito interessante, porque esta questão dos pequenos partidos, do aquilo que em inglês se chama o third party, porque lá é bicameral, só tem o Democrático e o Republicano, e depois tens os outros partidos pequenos que nunca ninguém quer saber.
Sim.
Já na altura da eleição
pois
do
é,
Trump...
Pois é, os Tories, o Labour...
Não, isso é Reino Unido.
Não sei se o Reino Unido.
Não, os Estados Unidos.
Ok, esquece. Na minha cabeça ouvi, literalmente ouvi. Unido. Depois tens o Green Party, tens o Partido Comunista.
Tens
lá.
O Tea Party.
O Tea Party não é uma spin-off republicana.
É um partido em si.
Okay. Olha, por acaso.
É o Boston Tea Party. Agora, o que é que acontece?
Quem vê de fora até pensa que aquilo é uma festa.
De chá. Uma festa de chá. Portanto, o que é que acontece?
Em Boston.
O que acontece? É que o Sr. Martin Armstrong, aquele economista que eu falo é também, ele também já tinha falado na altura da eleição do Trump, que por causa de... Eu acho que isto é uma coisa que as pessoas vão notando à medida que o tempo passa. Uma quebra de confiança nos órgãos governamentais. E isto está-se a refletir economicamente também, ao ponto de, no sentido em que as pessoas estão a começar a investir cada vez menos em obrigações do Tesouro. As pessoas estão a começar a fugir das obrigações de tesouro, até por causa das questões das taxas de juros negativas, não é? Tipo, porque é que tu haverias de comprar uma coisa que tem taxas de juros negativas, não é? São só os bancos centrais que estão a comprar, as pessoas não compram, as pessoas estão a fugir a sete pés disso, porque cheira mal, cheira nitidamente mal.
Ok.
E isso também se está a refletir a nível político nas votações. Tu tens, pelo mundo fora, as pessoas estão a começar a virar-se para os partidos mais pequenos, para aquilo que está fora do mainstream, do grande bloco central.
Sim, eu digo, o Trump marca...
O Trump foi isso. O Trump não é um republicano normal, não é um democrata normal. Se bem que é engraçado, para quem não souber, o Trump já foi democrata. O Trump já foi democrata.
E também já foi de outro partido, acho eu.
É. Portanto, o Trump acaba por ser ali também o third party, que simplesmente usou um partido grande...
Para chegar onde queria.
Exatamente. Mas ele estando lá, ele está farto de andar à cabeçada com republicanos também e destruir tudo de todo lado. É um bocado scorched earth.
Ele é muito transformativo. Muito mesmo. Ele mudou completamente o jogo da política, a verdade é essa.
Não, mas destruiu mesmo, de uma ponta à outra. Por exemplo, também tiveste em França o partido Macron, um partido novo, que não existia. O Partido Socialista, que era o do estabelecimento francês, está morto. Está efetivamente morto.
Em Portugal parece que as coisas
demoram mais um bocadinho. Andamos sempre... Eu lá está. Eu na altura em 2015...
Mas é engraçado. São partidos com tradições mais revolucionárias. Tanto os Estados Unidos como a França.
Sim.
Provavelmente
também
duas maiores revoluções.
Tens o exemplo na Itália. Tiveste o Movimento 5 Estrelas e a Liga de Salvini. Que entretanto a Liga e o Salvini chatearam-se. Não, a Liga e o Salvini não. A Liga e o Movimento 5 Estrelas chatearam-se os dois. Okay. O Movimento 5 Estrelas decidiu aliar-se ao partido que eles juravam ser o seu inimigo eterno do estabelecimento. E isto para quê? Para travar o Salvini.
Isto vai ser o PS e o Salvini. PSD também.
Não, a Itália também está numa situação muito interessante.
Não tem ninguém para travar.
Vamos deixar para outro episódio porque a Europa também tem muito que se falar. Estou aqui em Portugal, lá está. Eu achava mesmo que em 2015 nós estávamos a traçar um certo caminho. Depois da bancarrota socialista de 2011, entre o governo de Passos Coelho e Assunção Cristas, Paulo Portas, aliás.
Sim.
Passos Coelho e Paulo Portas, Assunção Cristas também lá estavam.
Sim, ela fazia parte do governo.
Fazia parte. Já o Passos Coelho não era o típico líder social-democrata. Sofreu luta... da parte da esquerda, sofreu luta da parte do PSD, dos grandes barões que não gostavam dele também.
Sim, é que é importante perceber que há uma ala passista e há uma ala, neste momento, do Rui Rio.
Se bem que o Rui Rio parece ter conseguido conciliar muito bem as coisas, mas também já lá vamos ao Rui Rio.
Acho que ele conseguiu marginalizar, eu acho que ele conseguiu antagonizar quem fazia parte da PAF.
Sim, mas essa força, e conseguiu um bocado.
Conseguiu.
E, aliás, e é uma das razões pelas quais eu digo que, por exemplo, o CDS tem tido péssimas prestações nas sondagens.
Eu acho que é por causa disso.
Eu digo que é porque... Então, a senhora teve no governo do PPC, do PP Pascoalho. Portanto, o homem sai, numas eleições em que eles ganham. Vai para lá uma coligação de esquerda, tudo bem, ok, tudo legal. Pessoalmente não concordo muito, acho que o partido que tem mais votos pré-eleição deveria fazer obrigatoriamente parte do governo, nem que fosse um governo minoritário, ou então faziam-se novas eleições. Agora, acho que a força em que mais pessoas votam parece-me dar demasiado poder a jogos políticos. Eu não gosto de jogos políticos, porque jogos políticos estão automaticamente contra
o bem
o interesse geral das pessoas.
Claro.
E portanto vou continuar já isto na terceira parte.
Exatamente.
E voltamos já. Pessoal, até já.
Até já, pessoal.
Estava eu a falar, algures, desta fuga. De para onde é que Portugal estava a caminhar. Portanto, 2015.
Okay. Então estamos a entrar aqui um bocado no campo das previsões.
Sim.
De certa forma.
De previsões, caminho que trilhamos e o que estamos a trilhar e para onde vamos. Estava eu a pensar que depois da bancarrota socialista, entrar um governo, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que ia meter um bocadinho, ia enviesar um bocadinho para a direita. Mal fazia eu ideia de como as coisas iam correr, lá. A questão aqui era a seguinte. Eu pensava que Portugal, por acaso, estava numa conjuntura extremamente interessante, porque estava-se a alinhar, estava à frente da curva.
Ok.
Na medida em que todos estes partidos...
Todo... De 11 a 15 ou de 15 a 19?
Não, em 2015.
Ok.
Em 2015, se Portugal na minha opinião, se Portugal tivesse continuado com o governo da PAF, estava à frente da curva do resto dos acontecimentos mundiais.
Ok.
Por causa de ter estado na coligação de esquerda, pôs-se para trás dos acontecimentos mundiais.
Ok.
Parece-me a mim.
Então, tu achas que o milagre da geringonça é falso? Ou não é um milagre, é simplesmente a continuação da conjuntura atual?
É assim, eu acho
que... O que tu achas que é? Porque imagina, é inegável que Portugal está melhor... Ou pelo menos aparentemente melhor.
Pronto, essa depois é uma das minhas questões.
Pronto. Aparentemente melhor hoje do que está, por exemplo, em 2013.
Ok.
Percebes?
Que no auge da Troika também não estaria à espera de outra coisa. É tal coisa. Esta questão é toda muito mal representada. O António Costa fartou-se em debates de falar de como este governo fez isto e aquilo e aquele outro, mas teve a melhor conjuntura externa possível.
É, esta é a questão que eu te coloco. Então é,
enquanto Pedro Passos Coelho teve de lidar com a Troika, que foi o José Sócrates, o gajo de quem ele foi ministro também, o Costa, não é? Eu juro, parece insano.
O Costa foi ministro? Não, ele era presidente da Câmara de Lisboa.
Não foi ministro. Ah, não, foi o Sócrates que foi ministro do Ambiente antes de ter sido.
Então a minha questão
também não tenho a certeza se ele não terá sido ministro de alguma coisa.
Eu tinha a impressão que o Costa durante o mandato de Sócrates era presidente da Câmara de Lisboa, tanto que depois foi sucedido pelo Fernando Medina por ter abdicar, ou não, ou se calhar foi ministro e durante o período da PAF é que ele foi presidente da Câmara de Lisboa. Estou na dúvida, mas não importa.
Olha, foi ministro da Administração Interna entre 2005 e 2007.
Então, exato, foi...
Com o primeiro-ministro José Sócrates.
Exatamente, foi governo...
Mas esteve na Administração Interna.
Mas só um bocadinho.
Dois anos okay, e dois meses.
Ou seja, foi e só depois meio
foi, mandato. Foi para a Câmara.
Depois foi para a Câmara.
E teve lá 8 anos.
Exatamente, yeah. Ok, então é isso. Chegou a ser...
Foi ministro do Sócrates.
Foi ministro, efetivamente.
Sim, como é que este país é tão amnésico, não consigo perceber, mas continuando.
Porque eu acho que as pessoas fazem muito deflection aqui em Portugal.
Não, é o mesmo clubismo de sempre. É tipo, então tu votaste no cor-de-rosa, votas no cor-de-rosa. Tu votaste no laranja, continuas a votar laranja.
Eu acho que é pior que isso. Eu acho que é. Eu cresci numa casa onde se vota laranja.
É uma coisa
que eu sou benfiquista porque o meu pai é.
Não, mas
eu
é muito.
Acho que é muito isso.
Mas é muito. É por causa disso que eu gostava muito de ver aqui, de ver em Portugal um sistema de governo de um partido só, sem ideologia. Que as pessoas aí iam finalmente trabalhar.
Tipo, tem que pensar. Vou ter de pensar em quem vota. Tem que pensar mesmo, exato. Não posso votar para as cores. Olha, sabes uma outra coisa que eu acho que era interessante? Quando vais a votar, em vez de votares no partido, votavas nos ministros todos. Imagina, no boletim de voto dizia só tipo as pessoas.
Eu digo-te que eu gostava muito de ver uma
coisa. E não dizia o primeiro-ministro. E tu tinhas que adivinhar.
Não, ok, queres fazer quase um reality show?
Estás a perceber? Yeah, opa, é assim, vamos admitir, o mundo neste momento parece um reality show.
Não, isto é um reality show, isto é tudo teatro.
Isto é tipo, eu não sei se já viram o
parece tudo uma encenação gigante.
Não, como é que se chama o filme do Jim Carrey? Ah, pá, é tão bom, fogo. Em que ele é tudo um reality show desde que ele nasceu.
Ah, é o Truman Show.
Truman Show.
Agora, a minha questão aqui era esta, era que lá está, com o governo do Pedro Passos Coelho, parecia que estávamos a caminhar de forma a estar à frente da curva. A geringonça,
as
como tu estavas
vão te dizer
a dizer.
Aquilo que as pessoas te dizem é que tu tinhas impostos altíssimos e que empobreceu imensos portugueses. Aquilo que acabou por acontecer por fazer é achar que o consumo incentiva a economia. Não, isso é uma mentira. Consumo não incentiva a economia, produção incentiva a economia. Porque a questão do consumo incentivar a economia tem um problema. Se nós estamos a consumir aqui em Portugal, o dinheiro está a vir de onde mesmo?
É dinheiro reciclado, eu nem consigo perceber bem de onde. Mas a minha questão
o dinheiro vem de fora, porque quem está a produzir é quem está a criar valor é fora.
Sim, ok.
Então temos quanto isso.
Ok, para tentar concluir uma ideia em que eu estava
a
tentar.
Isto é palavras de Milton Friedman.
Sim.
Ou seja, não é o economista Ricardo Marx a falar. Estamos a falar de um dos maiores economistas do século XX.
Sim.
Mas pronto.
O que acontece? Como tinhas me perguntado há bocado, o que é que eu achei da geringonça? Balanço geral. As coisas estão mais ou menos iguais. É como estavam em 2015. Sim. Esse é exatamente o meu problema.
Eu acho que o que está por fora.
Não, percebes?
É o que está por fora é que está a mudar muito exatamente. Rapidamente e nós, pá, vai com calma.
Nós conseguimos ganhar um bocado com o turismo, por causa do trabalho de muito boa gente que esteve lá também a tratar do turismo.
Eu acho que isso é uma das razões pelo qual não se querem subir ordenados, etc., em Portugal.
Porquê?
Porque assim consegues manter também muita coisa baixa, preços.
Mas isso, os ordenados, que é o público, não quer subir os ordenados? Assim, o público não tem dinheiro para subir ordenados, o público não tem dinheiro para nada, a diferença é essa.
Não, imagina, não se investir a torto e a direito no privado também.
Ah, mas que é o tu queres as pessoas a investir no privado?
Tudo a investir no privado.
Ah, mano, mas é que tipo, as pessoas, o privado, a investir no privado teria de. Opa, é uma quantidade gigantesca de questões.
Não tinhas que abrir muita assim, coisa.
A partir do momento em que as pessoas nem sequer conseguem poupar dinheiro.
Coisa, tinhas que deixar muita coisa do fora do controle do Estado.
Uhum. Ah, não, isso não vai acontecer. Então, uma coisa, olha, por acaso, já agora, destes debates que houve, que se falou muitas alterações climáticas, não se falou de nenhuma coisa. De uma coisa muito em particular que eu gostava muito de ter ouvido falar, que eu vi cartazes do MAS, o Movimento Alternativo Socialista.
MAS.
Chama-lhe MAS.
Como não tem acento.
Chama-lhe MAS. De MAS.
A cena é que não tem acento.
Não, mas, ok, whatever. Movimento Alternativo, mas é que é alternativa. MAS. Tá, ok, pronto, whatever. O MAS, que diz que tem no plano deles, para salvar o planeta, temos de nacionalizar todo o setor energético português. Postas questões ideológicas à parte, eu gostava só de ter feito, gostava só que alguém tivesse feito esta questão a todas as pessoas que estão a concorrer para Primeiro-Ministro. Isto porquê? Porque existe também um movimento liderado pela Greta Thunberg, que está a fazer as greves climáticas e tudo mais, cujo objetivo declarado é efetivamente fazer uma espécie de um acórdão e levar isso a todos os governos do mundo e fazer de alguma forma criar pressão política para que esses governos assinem esse acordo.
Nós tínhamos prometido que não entrávamos nestes campos da ecologia. Não, porque é muito pequenino.
É só esta questão aqui. Que querem fazer esse acordo para os governos do mundo fora assinarem. A comprometerem-se exatamente isso. Nacionalizar as empresas energéticas. Supostamente a teoria é de que uma economia capitalista, e isto eu concordo, não se vai adaptar rápido o suficiente à emergência climática que enfrentamos. Pronto, a questão da emergência climática é outra, se é uma emergência ou não, é outra questão.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu já concordei com isso no passado, e quando eu digo passado, digo há uns meses atrás, hoje em dia já não concordo. Mas continua, eu depois dou a minha...
Eu acho que está a ser um teatro muito grande com um final político. Este é o final político. É o de nacionalizar as empresas. Eu gostava só que alguma das pessoas, tanta questão se fez das alterações climáticas, e foi um circle jerk gigantesco, foi ridículo, era só toda a gente, ai sim, sim, salvar o planeta, extremamente importante, impostos sobre gasolina, blá blá blá.
Algor sou eu e tu.
Exatamente. Agora, gostava de ter visto uma única pergunta útil, feita, só uma.
Não,
que
não sei,
é.
Só assim,
então, e esta, é... e esta, esta questão, Sr. António Costa, Sr. Rui Rio, Sra. Cristas... Quem quer que seja, vocês, chegando ao governo, mandando, aparece-vos esta coisa à frente, vocês assinam ou não assinam?
Só isso. É uma opção muito válida.
Só quero saber sim ou não.
Eu acredito que não.
Eu também quero acreditar que não. Porque era péssima ideia. Absolutamente péssima ideia. Agora, lá está. Por exemplo, o Bloco ia dizer que sim.
Ah, claro.
O PCP ia dizer que sim.
O PAN ia dizer que sim. Estão a favor do Green New Deal.
A minha questão é exatamente esta. A questão é que tu tens PAN, PCP... Bloco, eu acreditava bem que diziam que sim.
Já tens aí bastante.
Se tu formas uma geringonça à esquerda com o PS, o que é que PS vai fazer?
E se fazem pressão no PS para o PS dizer que sim?
Estás a perceber a minha questão? É esta aqui. Isto leva-me à minha questão inicial do podcast, que é deste episódio, que é e o que é que vai resultar efetivamente destas eleições, alinhamentos políticos no Parlamento e tudo mais? Eu pessoalmente acho que o PS e o PSD vão ter uma prestação extremamente semelhante.
Ok.
Extremamente.
Ok. Mas então o PS e fazem. Então.
Acho que tipo.
O que é que eles fazem? Fazem
há ali uma margem de erro de 1%.
Não, mas para.
Deixa-me continuar a elaborar tudo. Okay. Eu acho que eles vão ter uma prestação muito semelhante. Mais ponto percentual, menos ponto percentual. Ganha um, ganha o outro. Um fica atrás de 2 pontos. Uma coisa assim deste género. Agora, possibilidade do Bloco Central existe, vai existir sempre. Não estou a ver como não. Tipo, são os dois maiores partidos do país. Estes dois partidos juntos mobilizam quase dois terços da população. O Bloco Central...
Sim. Estamos a falar, tipo, aí 60... Quase
a as últimas 70. Sondagens... As últimas sondagens é 36.5 do PS mais 26.8 do PSD. 60%. Dá 63.3. Estamos mesmo quase a falar de dois terços da população. Por isso, existe, efetivamente, uma perspectiva de Bloco Central. Agora, se se realiza ou não, já vamos passar a essa questão. Depois, à esquerda é tal coisa. O BE, mais ou menos a mesma coisa de anos anteriores, capaz de crescer um bocadinho. Se calhar não, porque aqueles que iria ganhar de pessoas que votaram PS e que acham, precisamos de mais esquerda e que iriam para o BE, podem também, por um lado ganham essas pessoas, por outro lado acho que perdem para o PAN, acho que perdem para o LIVRE. O PCP perde para toda a gente, porque continua em decréscimo. E então ficamos aqui à esquerda com PSB, PCP, PEV, PAN e LIVRE. Temos aqui cinco partidos por onde se geringonçar. Há muito por onde geringonçar. A minha questão é se o Costa quer geringonçar ou não.
Ok.
Depois à direita não se passa nada, como de costume. Tens o PSD, tens o CDS, mais pequeno que nunca. A Iniciativa Liberal, espero eu. A Aliança, espero eu. E o Chega, espero eu também. Eu gostava de ver um deputado em cada um destes partidos, só mesmo para apimentar a discussão na Assembleia. A discussão da Assembleia da República está completamente estagnada há muito tempo, porque é as mesmas pessoas lá há demasiado tempo. Aliás, by the way, por favor, alguém que se lembre de instituir limites de mandatos e comece a limpar quem está na Assembleia da República. Eu adorava ver isso feito.
Diz-me uma coisa, vês alguma forma de haver um governo de direita?
Não.
Não, pois não, pois.
Não vejo...
A única forma do PSD estar no poder é com o Bloco Central, certo?
Não vejo como é que PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Aliança e Chega fazem geringonçam entre eles. Sim, para chegar
não
lá.
Vejo, não, vejo.
Não há ali
50%. Aliás, acho que Rui Rio e
aliás, não tem... há, acho que entre estes todos tomados não se chega aos 40%.
Pois.
Por isso, não... É assim, depende, lá está. Por um lado, eu acho que o PSD... sangra muita gente para o CDS. Por outro lado, acho que há muita gente que vai tender de volta para o PSD, porque o Rui Rio também já provou muita coisa nestas últimas semanas. É engraçado ver como é que vão ser as oscilações nas votações entre os partidos da direita. Mas há de ser qualquer coisa aqui deste género do que se está a prever nas sondagens. Portanto, depois gera-se a questão, passada a geringonça à esquerda, existe esta possibilidade, será que o Costa vai fazer? Não sei. Com quem? Vamos ver. Agora, à direita impossível, Bloco Central.
A minha questão é, consegues ver o PS a ter que ceder ministérios?
A minha questão não é o PS a ter que ceder ministérios.
Porque o PS a fazer um Bloco Central tem que ceder ministérios.
Eu acho que o PS já em 2015 queria ceder ministérios e o BE e o PCP clavaram as mãos. E disseram não, obrigado.
Okay.
Eu tenho...
Género, nós preferimos ter mais poder de fundo, poder de background.
Yeah, eu acho que é isto. Eu acho que foi isto. E não sei se foi o PS que nunca sequer lhes deu essa hipótese. Eu não sei se foi o PS que nunca sequer lhes deu essa hipótese. Ou não sei se foram eles que rejeitaram essa hipótese. Ou não sei se foram eles que nem sequer a pediram, em primeiro lugar.
Mas lá está, de qualquer das formas...
De qualquer das formas, quer eles tenham... Quer BE e PCP não tenham pedido pastas de ministério. Quer tenham rejeitado, efetivamente, se lhes tiver sido oferecido.
Uhum.
Quer tenham pedido e lhes tenha sido rejeitado. Opa, esta última até é menos mal. Agora, as últimas duas é só muito mal. Quer dizer, tu votas num partido, o teu partido vai formar governo, tem a oportunidade de ter um ministério para eles e nem sequer pede.
Acho que nenhum desses governos, nenhum desses partidos alguma vez teve um... Não, nunca tiveram.
E a minha questão é só, peraí, como é que tu, como votante destes partidos, te sentes em relação a isto? Porque o teu partido finalmente teve a oportunidade de formar governo e ter uma pasta de um ministério e tu não quiseste. E eles não quiseram saber.
Eu honestamente não consigo perceber. E já agora, se o PCP quando, e o BE fossem esses... a ter pelo menos um ministério cada, qual é que tu achas que seria o prioritário para cada um deles?
Ui, faço a mínima ideia.
Eu acho que o BE era a educação. Tenho quase certeza.
É. Ou saúde. Mas saúde, mas é uma pasta
mais educação.
Não sei.
Acho que porque se pensares a longo prazo é capaz de ser o que tem mais impacto. E o PCP?
Não sei.
Administração interna?
Não sei. Não sei dizer. Ora. Aliás, é tal coisa. Eu acho que até
economia,
certo ponto.
Economia não. Favor, não.
Eu acho que até certo ponto eles também simplesmente nunca tiveram.
Sim, acho que nunca presentes. Tiveram visão para tal. Visão para, visão para tal.
Sequer, nunca tentaram sequer pensar, ok, olha, vamos efetivamente fazer governo agora, que pasta é que queremos?
Exato.
Eles devem ter, deve-lhes ter chegado o Costa. Imagina aquela cena, devem estar os gajos sentados nos gabinetes deles à vontade, a comer a lagosta da cantina. E chega lá o Costa a dizer: olha, vamos formar governo. E os gajos consigo, quê?
Estás tu
e não sabem como responder.
Estás tu ali a tirar um bocadinho de lagosta da pata, estás a meter manteiga em cima. E a comer caviar, recheio de caviar.
Com um gajo a abaná-lo ali para ele.
Com um bife filé mignon de 2 quilos.
Ele com o ar-condicionado desligado, porque ele prefere ter o mano ali a abanar. Mas o que
é mais ecológico.
É assim que salva o planeta, mano. É com escravos. Portanto, opa, muita coisa aqui. O Bloco Central, eu acho que é só extremamente interessante por uma razão. Primeiro, tirava o viés à esquerda e restaurava um bocado de sanidade, se calhar, à orientação ideológica.
Meio, não é?
Exatamente, ia tirar um bocado essa orientação ideológica completamente à esquerda, o que equilibrava um bocado a visão do país de muita coisa. Agora, gera-se uma questão interessante. Por exemplo, na questão das parcerias público-privadas na saúde, que o Rui Rio veio dizer, com todo o fervor, que eu não percebo porque é que se fez esta lei de bases, em que aliás ele votou contra, e em que não se permitem parcerias público-privadas. Quer dizer, se um privado diz, eu construo, eu opero, eu giro, eu faço tudo, fica mais barato do que vocês e com melhor serviço...
É só ideológico, como tu já tinhas dito.
Exatamente, é só ideológico não o fazer. E ele disse isto em pelo menos um debate que eu vi. Agora, quer dizer, o PS e o PSD vão fazer um acordo ao centro e vão estar os dois em governo. Toda a gente quer olhar para a saúde, porque é uma das maiores pastas daqui, uma das maiores questões é o SNS. O PSD vai dizer automaticamente, olha, se calhar vamos pegar nos contratos bem feitos, como por exemplo do Hospital de Braga, fazemos fotocópias, vamos ali uma reprografia que eu conheço e entregamos noutros hospitais.
Que eu conheço. Compadrio.
Capitalismo de compadrio. E pô-nos aqui a entregar noutros hospitais. Por que não? Não, mas a minha questão aqui é o que é que o PS vai dizer a isto. Porque se o PS disser que sim, então basicamente uma das maiores conquistas da esquerda destes últimos anos, que foi esta nova lei de bases, é chau.
Pois.
E então basicamente, por outro lado, a questão é esta, é que prova-se que o PS não quer saber bem o que é que está a fazer ali. Só quer estar no poder.
Não, eu acho que se calhar, se for para o PS, se calhar aquilo foi uma cedência.
Hã?
Ou então para o PS foi uma cedência.
Exatamente. Mas é tal coisa, o PS está disposto a fazer coisas que sabe que são más, simplesmente para manter...
No poder.
Para se manter no poder e para manter os parceiros que o mantêm no poder.
Mas pronto.
É tal coisa. Eu pessoalmente não consigo gostar demasiado disto.
Para fechar, João, previsões então.
Oficialmente, previsão oficial...
Mete-me assim tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Acho que nem interessa muito dizer qual é que é o partido que vai ter aqueles votos. Em termos de... Governo a formar-se. Oficialmente, a minha perspectiva, Bloco Central.
Ok. A minha, PS, BE e PCP. Mantém-se a geringonça. Exatamente. Bem, pessoal, e foi...
Foi um episódio. Pessoal, votem.
Votem.
Mais 6, uma vez.
Por favor.
Façam o que fizerem, votem.
Exatamente.
E para a semana, se calhar, encontramos-nos outra vez, já para discutir como é que foi esta cena e ver
riscalo.
O quão completamente errados estivemos.
Exatamente. Já sabem, sigam-nos nas redes todas, Duas Treta, exceto Twitter, que é Duas Treta, YouTube e no Anchor tem 10 plataformas. Pessoal, foi mais um episódio.
Votai e até à próxima.
Tchauzinho. Até à próxima, pessoal. Tchau.